Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvinte da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, o seu semanário de política internacional, com o bom humor que nos é peculiar. Desculpa gaguejar um pouco no começo. Estava improvisando.
Ele tá comovido com a limonada que
a
estamos
limonada,
bebendo.
Se a vida te dá limão...
Faz limonada.
Faz limonada. E aí, Felipe, como estamos?
Estamos bem. Temos muitos recados hoje, Matias. Podemos começar?
Vai você primeiro que eu continuo.
O Guilherme Santiago mandou um aviso no canal do YouTube, né? O que nós falamos na semana passada, né, do Fidel ter dito que os Estados Unidos só voltaria a dialogar com Cuba se tivéssemos um Papa latino-americano, os Estados Unidos um presidente negro. É considerado um hoax, um caos, é uma contação de história, parece que é uma história que aumentou com o tempo, um telefone sem fio.
O Rolando Boldin deve ter contado isso.
Entendeu? Então, né...
Ó, vou falar pra você uma prosa, um dedinho de prosa aqui.
Que fica aí o aviso, né, de que não é algo que tem uma prova documental, e fica aí nosso abraço pro Guilherme Santiago.
O Guilherme Amati, também conhecido como Jovem Ponte, parabenizou o programa, mas fez uma correção. Ele diz que Dom Pedro II assumiu o trono com 14 anos, já que nasceu em dezembro de 1825 e o golpe foi dado em julho de 1840. E ele também faz um adendo, daí é uma provocação à minha pessoa, que a Sofia Coppola é sensacional. Pode ser como diretora, como atriz ela é péssima.
Mas enfim, também tivemos comentários sobre Andy Garcia, mas agora não me lembro quem foi. Mandar um abraço também para Camila Medeiros, né, talvez uma das nossas ouvintes mais novas no sentido cronológico, vai prestar vestibular para a medicina, mas ela gosta muito de história, né, você consegue entender isso, Matias?
Consigo.
Entendeu? Mas enfim, ela quer prestar medicina, quer mexer nos presuntos, né? Precisamos desse tipo de gente. Mandar um abraço aí pro Rodrigo e pro Eric também, que mandaram e-mails sobre cornetando o nosso menino Neymar sobre a grafia Mercosul, falando dos manuais de redação de jornais e tal. Enfim, respondi a eles por e-mail, mas mantenho aí que Mercosul é com maiúsculo, independente do que o manual da Folha diga. O manual da Folha vale dentro da porta da Folha para dentro. Assim como aqui na Central 3, nós podemos, né? O nome do Matias é grafado ao lado, em mármore, ao lado do nome de Adonis. Porém, isso não quer dizer que ele é um deus grego na acepção da palavra. Até porque ele não é grego, ele finge que é gaúcho.
Ó, dois companheiros da História USP também mandaram os parabéns pelo programa. O Ricardo Steich e o Fernando Viana. E também na página da Central 3 está o Gabriel Signore. Alô, cadê o Signore? Pepe Signore. Não é o mesmo, claro. Até porque não era Gabriel, né? O mesmo sobrenome. Mas agradeço aí também os cumprimentos do Gabriel, do Paulo de Tarso Ramos e também do Luan Pimenta. E o Paulo de Tarso fez um pedido aqui também para falar sobre o Kurdistão Libertário.
A gente vai falar um pouquinho de Kurdistão hoje, não sei se é bem a abordagem que ele gostaria, né? E para encerrar aí essa primeira fase de recados, felizmente, né, ficou grandinha até, né, temos bastante gente nos ouvindo porque, né, nos odiando, mas enfim, pedir um pedido de desculpas aí para quem acompanha o Xadrez Verbal como um todo, né, lembrando que o Xadrez Verbal também é um canal no YouTube, também é um blog, que essa semana não teve nada no YouTube, não teve vídeos novos nem nada, por questões de agenda, eu estava muito ocupado contando,
né, os milhões... É difícil ser estrela,
contando os milhões de dólares, né, que nós recebemos.
Você
aqui.
Você estava com o menino Neymar de férias?
Exatamente, estava numa balada em Ibiza, não posso contar mais, né, mas enfim. Então pedi aí desculpas, né, e aí, enfim, é isso, pedido de desculpas pela voz de conteúdo, vamos seguir.
Então vamos abrir com o nosso primeiro giro de notícias.
Giro de notícias.
Segunda-feira, dia 27 de julho, Brasil supera metas de redução da pobreza estabelecidas pela Organização das Nações Unidas.
São as metas do milênio, que foram estabelecidas no ano 2000.
Superar a meta... E
dobrar a meta,
que não existe.
Daqui a pouco você vai fazer a piadinha da mandioca também.
Vamos saudar a mandioca.
Eu sou uma das poucas pessoas que sauda a mandioca. Eu realmente... E além disso, lembrando que não é mandioca, é aipim. O nome é aipim. Mas enfim, né, as metas do milênio foram estabelecidas em 2000 para até 2015, que é, vai, será o tom da próxima Assembleia Geral da ONU, já foi o tom, por exemplo, da declaração de Ufá dos BRICS. Quais serão as novas metas da ONU, já que já chegamos em 2015?
No mesmo dia, Bolsa Chinesa registra a maior queda diária em 8 anos. É o claque da Bolsa.
É. É. Essa notícia está no mesmo dia, mas aqui no Brasil foi na terça-feira, né? Aquela coisa do fuso horário louco. Então, apenas aí para registrar, né, que a Bolsa Chinesa está quebrando, e provavelmente se a Bolsa Chinesa quebrar, aí todo mundo... Aí sim os veículos da nossa tradicional imprensa vão ver o que é crise.
Candidatos à presidência na Argentina prometem adotar políticas brasileiras.
É, não,
aliás, só um parênteses, tá um circo, viu, a candidatura lá na Argentina.
Não, você que é o nosso correspondente argentino, fale mais, Matias, fale mais.
Bem, a gente tem do lado o Maurício Macri, que é um André Sanches com grife, vamos dizer assim.
Ele é o ex-presidente do Boca.
Ex-presidente do Boca, atual chefe de governo de Buenos Aires, o equivalente ao prefeito. Também tem o Daniel Scioli, que é o braço direito da Cristina Kirchner, apesar dele ser maneta. Enfim, e os outros candidatos apelam para a comédia. A campanha está divertidíssima, eu recomendo assistir qualquer vídeo.
É, não, e é engraçado, né, que os dois candidatos sempre citam o Brasil e o Lula favoravelmente. Não é só uma coisa kirchnerista, né? O Lula tem essa boa imagem na Argentina mesmo, Matias? Você
que tem. O Lula é muito querido pelos argentinos, ele sempre vem puxar assunto... É, tem uma imagem muito positiva do Lula, mais do que a média dos brasileiros.
Então, e aí um quer implantar uma coisa em relação a verbas para educação, o outro quer estabelecer uma questão ali do Banco Central, enfim. Mas é interessante, né, porque o Brasil está com essa imagem, especialmente nos nossos vizinhos, né, de ser um país em crescimento, um país que está estável, em contraste com a Argentina, que está numa crise ferrada. Então acaba, né, a imagem brasileira no exterior é engraçado com a imagem brasileira dentro do próprio Brasil. Então vamos ver, certamente as eleições argentinas apareceram mais aqui.
Também no dia 28, ONU vai mediar conflito territorial entre Guiana e Venezuela, anuncia Ban Ki-moon.
É, o conflito aí territorial venezuelano com a Guiana, que você acha dele, Matias? Você que é o nosso consultor de América Latina, você que é o homem.
Bem, é um tema muito delicado porque o terreno em questão que a Venezuela está requerendo é quase metade do território guianês. A Guiana, que já não é muito grande, é muito ignorada pelos meios aqui no Brasil. Muitas vezes a gente esquece das Guianas como sendo isso, parte da América do Sul.
Apenas esclarecendo aí para o nosso ouvinte, isso foi uma indireta para mim, tá? Devido à nossa reunião de pauta.
Mas o terreno que a Venezuela requer, ele está a leste do rio Essequibo, na fronteira, e pega ali o norte do Brasil também, Roraima.
É perto do Oiapoque, não é?
Monte Roraima.
Isso.
Então, e tá tendo vários saques em regiões, em supermercados dessa região. Tá um conflito crescente entre venezuelanos e guianeses, xenofobia para tudo que é lado, enfim.
E apenas aqui colocando para o nosso ouvinte, o que o Ban Ki-moon ofereceu foi uma comissão de bons ofícios, que na linguagem diplomática é o seguinte: olha, vamos sentar e conversar e vamos ver se nós achamos uma solução. É diferente, por exemplo, de uma arbitragem em que é um terceiro cargo, um terceiro membro toma para si a responsabilidade e a decisão dele tem que ser aceita, e é diferente, por exemplo, de um litígio na Corte Internacional de Justiça, na CIJ, em Haia, que é para casos entre estados. Então essa é apenas uma comissão de bons ofícios, que é vamos sentar e conversar e vamos ver como é que a gente resolve isso.
E o tratado, né, que formalizou essa perda do território original venezuelano foi assinado em 1897. Mas hoje o Maduro reclama, né, que na época existia uma pressão das potências europeias e Estados Unidos. Então vem essa retórica anti-imperialista.
Então, mas
também
aqui, até se estendendo um pouquinho para uma notícia do Giro de Notícias, tem um pouquinho de divergir, né, de diversificar, digamos assim, o foco em relação à Venezuela. Não tem um pouquinho de tirar o foco do
Sim,
racha interno?
Da própria crise na Venezuela.
É, fazendo um paralelo bem porco, né? Mas Guerra das Malvinas em 82, né? Já que a nossa casa tá pegando fogo, vamos apontar pra casa dos outros.
Guerra do Chaco nos anos 30 também. É uma manobra bem comum aqui na América do Sul.
É, então segue o jogo.
Vamos agora para a nossa coluna aberta.
Coluna aberta.
Notícia de ontem: Israel autoriza alimentação forçada de prisioneiros em greve de fome. Só uma questão de cunho religioso, já é o Ramadã? Ou...
Não, ainda vai vir.
Não tem nada a ver.
Ah, já é o Ramadã. O Ramadã acabou. Segundo Chico Patti, nosso consultor teológico para assuntos judaicos muçulmanos, né? O nosso consultor teológico para assuntos cristãos é o Matias. Segundo Chico Patti, que para quem não sabe é o il padrino aqui da Central 3, o Ramadã já acabou.
Então, obrigado aí pela consulta abraânica.
É, né? Que, lembrando aqui que o nosso Chico Patti, ele... Você come porco, Chico Patti? Você come? Você pode falar isso no ar? Chico Patti, ele gosta de joelho de porco, inclusive.
Adoro joelho. Pode significar muita coisa.
Chico, vamos deixar pra lá. Mas enfim, isso aí tá na coluna aberta, por quê? Porque, na verdade, nós vamos fazer um apanhado... Da confusão que está acontecendo em Israel.
A gente falou pouco de Israel semana passada, então hoje vai ter muito Israel.
É o que nós sempre dizemos aqui. Enquanto existir o Oriente Médio, existirá o programa do Xadrez Verbal, porque não vai faltar pauta. Mas primeiro, essa decisão tomada pelo parlamento de Israel, numa votação extremamente apertada, de 46 a 40, com quase outras 40 abstenções, autorizou a alimentação forçada de prisioneiros em greve de fome. Por quê? Porque um prisioneiro visto como terrorista pelo governo israelense, o Kader Adnan, militante da Jihad Islâmica, ele teve que ser libertado após fazer greve de fome de 56 dias. A Associação de Médicos de Israel, né, não sei, é como se fosse o Conselho de Medicina, pediu aos médicos israelenses que não tomassem parte desse procedimento, que não concordassem com isso, disseram que vão levar o tema à Corte Suprema. Um representante da Cruz Vermelha disse que isso é uma forma de tortura, e o Benjamin Netanyahu disse que isso é para garantir a segurança dos terroristas. É uma visão um pouquinho, né? Lembrando, né, que, enfim, o Netanyahu não é uma pessoa muito bem querida por muita gente, né? Não é só
principalmente por nós.
Mas enfim. Agora, complementando, nós tivemos também um incêndio criminoso no sentido de que foi alguém que tacou fogo numa residência de palestinos perto de uma colônia israelense por judeus extremistas, que matou um bebê. O próprio Benjamin Netanyahu disse que terroristas não serão aceitos, independentes da religião, e que os acusados serão procurados, serão processados. Inclusive, ele procurou o próprio Mahmoud Abbas, líder da Palestina, para prestar suas condolências. E, finalmente, nós tivemos um extremista ultra-ortodoxo, não vou dizer maluco, mas enfim, né, que na última parada gay... Foi em Jerusalém ou foi em Tel Aviv?
Foi em Tel Aviv.
Ele esfaqueou 6 pessoas, 2 estão em estado grave, né? Então nós temos aí essa coletânea, digamos assim, essa miscelânea de temas em Israel, mas que no fundo são todos ligados ao mesmo assunto. Uma grande intolerância, no caso, tanto mútua, como por exemplo, você pensar, né, que o próprio... o Kader Adnan, que foi libertado, ele não era nenhum inocente, ele era inclusive um militante, confesso, extremista, dos que acha que o Estado de Israel não pode existir. Mas também nós temos a intolerância do lado, especialmente de comunidades ultra-ortodoxas israelenses. Ou seja, não é nem a questão do parlamento, porque como nós vimos no parlamento, essa questão dos prisioneiros em greve de fome, foi uma votação apertada, a Associação Médica Israelense vai recorrer, ou seja, não é um ponto passivo. Porém, nós temos essas comunidades ultra-ortodoxas que vão incendiar uma residência palestina por estar num terreno teoricamente palestino, né? São colônias na Cisjordânia. Teremos ultra-ortodoxos esfaqueando pessoas pela sua orientação sexual, pelo apoio político às demandas de pessoas com outra orientação sexual. Então, enfim, fazendo esse apanhado todo, o cenário é de extrema intolerância, inclusive no debate interno de Israel. Agora, a pergunta que fica, Matias, uma pessoa que esteja em greve de fome a entidade que mantém essa pessoa sob sua jurisdição, que mantém essa pessoa presa, tem o direito, o dever, enfim, de impedir que essa pessoa use uma greve de fome como ferramenta política e sobre a justificativa de manter a saúde desse prisioneiro, alimentá-lo à revelia?
Eu me lembro de uma campanha que o rapper estadunidense Mos Def, que inclusive ele mudou o nome depois para Yassin Bey, quando ele se converteu ao islamismo, ele mostrou uma campanha em relação aos prisioneiros muçulmanos em Guantánamo, que eles eram forçados a comer justamente durante o período do Ramadã. Não era daí nem uma questão de uma greve de fome, mas era uma questão religiosa e mesmo assim era uma imposição dos oficiais carcerários em Guantánamo e colocavam uma sonda. E naquela época isso fez bastante barulho. Imagino que agora também em Israel isso vai acontecer porque fere os direitos humanos, né? A greve de fome é um instrumento válido, ainda mais numa ação de não violência dentro de uma prisão política.
Tá, então você... E lembrando que essa questão da alimentação forçada tem vários tipos, porém falam justamente como uma forma de tortura, porque como o Matias disse...
É uma sonda.
É uma sonda enfiada pelo esôfago da pessoa. É. Sabe quando vocês veem aquela imagem do ganso pra fazer foie gras, que entope ele de comida direto no estômago?
É muito semelhante.
É mais ou menos isso. Né? Então,
E isso é uma coisa que acontece 3 vezes por dia em Guantánamo, é uma sessão que dura de 10 a 15 minutos. O Mos Def, quando gravou esse vídeo, não passou do 5º minuto.
Entendi.
Porque é brutal a forma como é feita.
Então, enfim, sobre essa justificativa de que é para defender a saúde dos detentos, pela sua vida. Porém, primeiro, tem essa questão, né, de como você disse, fere a questão da dignidade humana. E segundo, a greve de fome ela é uma ferramenta política válida. Especialmente em prisões arbitrárias, porque aí entramos em outro tema. Embora o caso do cara que tenha sido libertado fosse claramente um cara extremista, nós temos os casos que na qual ele estava inserido, inclusive, da chamada prisão administrativa, que é uma medida judicial israelense que ela autoriza a prisão das pessoas sem que a acusação seja feita sem que uma acusação formal seja feita e sem representação de defesa, ou seja, sem advogado. É mais ou menos o seguinte, olha, você tem essa cara aí de terrorista islâmico, você está preso. Ah, mas o que eu fiz? Não, você fez alguma coisa, você está preso. E aí o cara fala, não, estou preso justamente, vou fazer greve de fome para tentar chamar atenção para esse problema e vão lá e vão alimentá-lo de forma forçada. Né? Segundo uma organização chamada Adamir, não sei se a pronúncia está correta, me desculpem, atualmente temos 300 de palestinos detidos em Israel por prisão administrativa, né? Então, temos aí esse problema. O primeiro problema é um problema que envolve diretamente o Estado israelense, né? Já que o parlamento aprovou. E temos aí a segunda questão, que estão ligadas, que é de uma intolerância social, uma intolerância política, uma intolerância baseada em preceitos religiosos, né? Um destino manifesto, por assim dizer, né? Dentro da sociedade israelense. E como nós vimos, né? O caso da parada gay não tem nada a ver com palestino ou com terror islâmico. Era um judeu esfaqueando outros judeus israelenses por uma questão... De religiosa e de orientação sexual. Lembrando que o Estado de Israel ele é curioso nesse sentido, porque o Estado de Israel não celebra casamento entre as mesmas pessoas, porque o casamento dentro do Estado de Israel é celebrado por rabinos, né? Não existe a figura do casamento civil, porém o Estado...
O juiz de paz.
Porém o Estado de Israel, ele reconhece casamentos civis de outros países, inclusive casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Então, por exemplo, se dois cidadãos israelenses querem se casar, eles podem ir até um país em que esse casamento é admissível, se casam, retornam a Israel e têm esse estado civil reconhecido. É uma coisa meio paradoxal. E então nós temos então um maluco ultra-ortodoxo que vai lá e esfaqueia pessoas no meio da rua. Inclusive tem fotos do ataque aí na internet, caso o nosso ouvinte queira ver. O cara simplesmente pegou uma faca e saiu atacando as pessoas. E, finalmente, o evento mais recente e mais trágico, que resultou na morte de um bebê de 1 ano e 6 meses, foi o incêndio em uma casa palestina por colonos extremistas israelenses. Lembrando que a última operação na faixa de Gaza, né, que resultou em todas aquelas mortes, em toda aquela destruição, foi decorrente de disputas entre colonos extremistas e palestinos nesses territórios disputados, que são territórios palestinos ocupados por colonos israelenses, que o Estado de Israel não faz nada para corrigir essa situação ilegal. E quando eu digo ilegal, quem declara isso é a comunidade internacional. Até mesmo o grande aliado de Israel, os Estados Unidos, declara que esses assentamentos israelenses ultra-ortodoxos em terras palestinas são ilegais. Então temos uma situação aí de intolerância interna também em Israel, o que não colabora nem um pouco para a situação e demonstra bastante o tipo de influência, aí, entrando um pouco de opinião, e aí vão nos chamar de parciais, de apaixonados, etc., né? É decorrente, sim, da política de Benjamin Netanyahu, dos discursos inflamados que ele faz, da questão que ele coloca de uma disputa interna, de uma questão de destino manifesto, quase, né? Como nós vimos aqui no Xadrez Global Podcast, quando ele separou o Ministério de Relações Estrangeiras em 4. Então, é decorrente, sim, dos discursos e das ideias defendidas por Benjamin Netanyahu e seus discursos de ódio. Porque uma coisa é uma pessoa fazer discurso de ódio, sei lá, num palanque... aqui no centro de São Paulo, ali perto da Praça da República. Outra coisa é uma pessoa fazer discurso de ódio sendo líder de um Estado nacional.
Bueno, vamos passar agora para a nossa sessão de efemérides.
A semana na história.
De julho de 1930, 85 anos atrás, era disputado o primeiro Mundial de Futebol. Aonde, Alemanha?
Eu acho que foi no Rio Grande do Sul.
Na República Oriental do Uruguai, o anfitrião que se sagrou campeão e entrou de vez para a história do futebol. Afinal, já tinha 2 ouros olímpicos em 24 e 28.
Eu não tenho nenhum comentário. Eu coloquei essa efeméride no nosso roteiro especialmente para você.
Obrigado.
Especialmente para você, Matheus.
Obrigado.
Você pode fazer um monólogo aí.
E você colocou aqui Copa do Mundo, eu só corrijo. Eu até corrigi, porque na época ainda não era Copa do Mundo. A Copa em disputa era Jules Rimet. A Copa do Mundo é o nome do troféu a partir de 74. Então é o Campeonato Mundial de Futebol.
Tá, você vai ficar cagando regra
não,
em relação a isso.
É que as pessoas confundem. A Copa do Mundo é disputada desde 74.
É que o nosso ouvinte não necessariamente é o mesmo público, né? O público esportivo e tal, mas é a mesma coisa do Robertão e do brasileiro, filho. É a mesma coisa.
Tá, mas o Palmeiras tem 8 campeonatos, então.
Palmeiras tem 8 campeonatos brasileiros, o senhor aceite isso com essa camisetinha aí, Guerra e Paz, essa barba aí de hippie.
Tá, ok. Um abraço pro ouvinte Bruno Fares, viu? 27 de julho de 1940, 75 anos atrás, estreava o Pernalonga.
Pô, eu coloquei aqui intencionalmente um dos maiores símbolos culturais do século XX, entendeu?
Tava ruim de efemérides essa semana, hein?
Diversas das suas expressões entraram pra história, entendeu? O que que é a velhinha e coloca cenoura na espingarda do hortelino e troca letras. Então, 75 anos atrás, estreia do Pernalonga.
Aliás, vem Space Jam 2, hein?
Com o LeBron James,
com
o
LeBron.
Né? Então, exatamente. O Pernalonga jogou basquete com o Michael Jordan. O que o senhor sente em relação ao Pernalonga é recalque, é inveja.
Até o Bill Murray jogou futebol com o Michael Jordan.
Ele jogou basquete com o Michael Jordan, com o Charles Barkley, com Patrick Ewing.
Não, era o espírito dele. Você não viu o filme?
Eu vi o filme mais de uma vez. Quais eram os outros dois?
Era o Sean Bradley, o Muggsy Bogues e o Larry Johnson.
Isso, exato. Então, o senhor sente recalque em relação à perna longa, mas tá aí, 75 anos de perna longa, que é muito mais legal que o Mickey.
30 de julho de 1975, há 40 anos atrás, desaparecia o líder sindicalista Jimmy Hoffa.
Então, já antecipando um pouquinho aí, depois eu vou repetir, né, vai ser a dica aí do sétimo selo. Jimmy Hoffa era um importante líder trabalhista nos Estados Unidos. Ele desapareceu sem deixar vestígio, ninguém assumiu a autoria, não foi um sequestro nunca acharam restos mortais. Ele foi declarado legalmente morto, se não me engano, em 82, alguns anos depois, a pedido inclusive da própria família, né, porque precisava seguir a vida por questões legais e tal. Então, 40 anos atrás, desapareceu Jimmy Hoffa, que é um dos grandes mistérios, digamos assim, recentes dos Estados Unidos, porque ele é um cara extremamente relevante, uma luta extremamente relevante, e não se sabe, até hoje, absolutamente nada do paradeiro dele.
E para os poderes da época, foi muito conveniente o sumiço dele.
Então, tem, né? O que não falta é a teoria da conspiração, às vezes nem tão conspiratória assim, sobre por que ele sumiu, né?
Tem um especial do History Channel sobre o Jimmy Hoffa?
Não sei, mas aí foram os
aliens. Ligação dele com nazistas,
os aliens. Ou com nazistas ou com os aliens. Os aliens sumiram com o Jimmy Hoffa e levaram ele para a antiga cultura maia, né? Porque os maias não existiram, foram aliens.
Ele tá no meio de uma pirâmide ali. Enfim, vamos agora para o match! Eu vou ler aqui com as suas palavras, que está no roteiro que me foi enviado. No dia 29 de julho, na última quarta-feira, foi o fim da Obama Africa Tour.
Exatamente, ué. Só os Rolling Stones podem fazer tour, é isso. Teve a tour do premier chinês, teve a tour do Papa, agora teve a tour do Obama. Né, que, assim, ele realmente, né...
Um abraço pra vovó Obama.
Um abraço pra vovó Obama, né? Ele foi pro Quênia, né? O estado da sua família, o país da sua família. E depois foi para a Etiópia, né? E na Etiópia a sua visita foi dupla, por assim dizer. Por isso que é bem um tour, né? Porque na Etiópia ele visitou tanto o governo etíope quanto a União Africana, né? A comunidade de todas as 54 nações africanas. Fazer aqui um balanço geral da visita do Obama, né? E aí depois você me diz o que você achou, meu caro Matias. O primeiro, né? Segundo as palavras do Obama, ele foi pedir ao mundo que mudasse sua abordagem em relação à África. Ou seja, passasse a ver a África como parceiros globais e não como agentes minoritários na geração de riqueza, mas parceiros econômicos no combate às mudanças climáticas e no combate ao terrorismo também. Que essa é uma parceria entre Ocidente e África que exige reconhecimento, dignidade e respeito. E, de certa forma, isso é muito simbólico vir de um presidente negro americano, né? Que, inclusive, tem a sua nacionalidade aí disputada, né? Os mais conspiratórios dizem que ele é queniano, que a certidão de nascimento dele do Havaí é falsificada, etc.
Inclusive, articulista brasileiro que se preocupa com a nacionalidade
do Obama. Não. Tem muito brasileiro aí conservador que se preocupa com isso, né? Essa grande
conspiração. Partido Republicano aqui no Brasil.
Essa grande conspiração mundial esquerdista. Mas enfim, foi a primeira vez que um presidente americano no cargo visitou tanto Quênia, quanto Etiópia, quanto fez um pronunciamento na União Africana. Né, os únicos o único que já tinha feito algumas dessas coisas recentemente foi o Bill Clinton, mas após a sua gestão, depois que ele virou um líder mundial em questões de direitos humanos, esse tipo de coisa.
E você falou da questão do terrorismo, né? E chama a atenção que tanto Quênia quanto Etiópia fazem fronteira com a Somália, que é um dos países que tem a maior crise nesse sentido dentro da, da África, principalmente com os piratas somalis, sim, que são mundialmente famosos.
A Somália, ela é declarada um failed state.
E ela não é um dos poucos países na África que não tem embaixada americana.
Sim,
também.
Sim, porque não existe um estado somali hoje. Ela é declarada um estado falho, numa tradução literal, numa tradução mais aproximada, é um estado falido. Não existe hoje uma autoridade somali, não existe hoje um consenso social somali. Então, o que existe é uma miríade de lideranças locais, chefes militares, né? Inclusive, para quem já viu o filme Falcão Negro em Perigo, por exemplo, fala um pouquinho disso, que é baseado em uma história real, inclusive de quando a ONU decidiu fazer as operações chamadas peacemaking, o peace enforcement, né? Que é se envolver nos conflitos diretamente. Mas voltando aqui ao nosso querido Obama, né? E além disso, também tem a questão da Nigéria também, né? Da Nigéria e do Sudão do Sul. Tanto que na Etiópia ele teve um encontro com líderes do Sudão do Sul. Né? Ele teve uma série de encontros bilaterais enquanto esteve na África. É, além dessa questão positiva para cima ideológica, temos três aspectos, vai, digamos. O primeiro é o hard politics, que não podemos esquecer que hoje a África, a influência na África é disputada por União Europeia, ali na região do Mediterrâneo, e especialmente na região central e no sul da África, é disputada por China e Estados Unidos. Né? A China hoje é o maior investidor na África, não é mais os Estados Unidos. A China hoje é o maior parceiro comercial da África. Os Estados Unidos perdendo constantemente essa abordagem, essa proximidade africana, essa vantagem na relação econômica africana, foi usar o seu imenso capital político. Porque a influência cultural, a influência social de uma visita do um presidente dos Estados Unidos é muito maior, ainda mais considerando novamente um presidente negro. A terceira foi, como nós falamos, a questão do terrorismo, teve uma série de puxões de orelha, por assim dizer, de não tolerar o terrorismo, porque né, muitos governos africanos são coniventes, porque são facções internas em que o apoio é necessário para evitar uma guerra civil. Ele deu um puxão de orelha em relação a temas democráticos, falando que a democracia não pode ser interrompida na África, falando né, de que a experiência democrática ela é essencial para o desenvolvimento da África, né, dando um puxão de orelha aí nos diversos líderes autoritários, lembrando que ele falou para a União Africana, que reúne todos os líderes. E aí chega no último aspecto, que é um pouco da contradição, né, porque a Etiópia é um país autoritário, o presidente do Quênia é investigado pelo Tribunal Penal Internacional, que... Inclusive, é a origem da polêmica que nós falamos no programa passado sobre a investigação do ditador do Chad. Dizem que essa perseguição do TPI ao presidente do Quênia é injusta, é imperialista, que ele teria usado de violência nas eleições e tal. E isso gerou, inclusive, muita crítica interna nos Estados Unidos, né? Por exemplo, acusando a viagem de ter gastado muitas cifras. Né? Só o Força Aérea 1 foram $5 milhões. De combustível, de operação e tal, para fazer essa viagem.
Com cheques corporativos, né?
É, entendeu? Aí o que acontece? O
presente para vovó Obama.
Você lembra quando o Bush veio em São Paulo?
Sim.
Por exemplo, o hotel em que o presidente for ficar, eles fecham o hotel inteiro, né? Pro serviço secreto, para a equipe, para ninguém chegar perto. Então, as viagens do presidente dos Estados Unidos, elas são sempre bem dispendiosas. E aí, obviamente, a oposição interna nos Estados Unidos aproveitou a situação para fazer...
O país nessa crise e o cara jantando.
Mas, enfim, então, fazendo um balanço geral da visita do Obama ao continente africano, ele falou muito de corrupção, de democracia, de representações diplomáticas, de terrorismo, né, uma agenda mais política, porém, com interesses econômicos também por trás, um grande simbolismo com essa aproximação com a União Africana, que cada vez mais tenta um discurso de, não vou dizer separação, mas de que a África ainda sofre muitas intervenções, e também essa disputa com a China. O que você acha disso tudo, meu caro Matias?
Eu acho que, eu não sei se tem a ver com a visita do Obama, eu vou puxar novamente para a área esportiva, mas ontem a NBA anunciou que vai realizar a primeira partida na África, e vai ser uma seleção africana contra uma seleção do resto do mundo. E a seleção africana vai ter tantos jogadores do, nascidos no continente ou filhos, né?
Descendentes.
Diretos, no caso. Então vai ser capitaneada pelo Lu Deng, que é nascido no Sudão do Sul, inclusive.
Foi bem pequeno para o Reino Unido.
Isso. O Yannis Antetokounmpo, que é filho de nigerianos, nascido na Grécia. O Nicolas Batum, que é filho de camaroneses. O Boris Dial, que é filho de senegaleses. E o Serge Ibaka, que é do Congo.
É do Congo, joga pela Espanha. É um timaço aí de estrelas, né? Vai dar uma, vai chamar a atenção, vai dar uma representatividade.
E tem tanto o Dikembe Mutombo e o Hakim Olajuwon, que são embaixadores da NBA, tanto na África quanto no mundo. E desde o draft do Olajuwon, que foi o primeiro africano a jogar na liga, já passaram mais de 35 jogadores nascidos no continente africano, na Liga Norte-Americana de Basquetebol. Eu agradeço essa notícia dos nossos amigos do Homens Brancos Não Sabem Blogar.
Que também são aqui da nossa querida Central
3. São parceiros da Central 3, às segundas-feiras, às 9 da noite.
Fica aí o convite para quem ouve apenas o Xadrez Verbal, eventualmente gosta de basquete, quer se informar, fica aí. Né, fazer um pequeno jabá interno, mas o Olajuwon, né, você mencionou, ele tem uma história interessante, porque ele é nigeriano, ele é um islâmico praticante, né, tanto que ele reside na Jordânia, e ele mostra como pode existir essa ponte entre o Islã e a cultura ocidental, né? Não apenas baseada no extremismo, na desconfiança, no ódio. Que, por exemplo, ele foi receber uma homenagem em Houston, queriam fazer uma estátua dele. Isso é proibido pelo Islã. Né? A origem, por exemplo, das críticas a você fazer uma caricatura de Maomé não é apenas por ser Maomé, porque eles proíbem a representação humana, que é vista como uma criação divina. Apenas Deus pode desenhar o homem. E aí conseguiram fazer no meu termo uma homenagem, que na verdade é uma estátua da camisa dele. Não é dele, é da camisa dele, mas sem o desenho humano. E ele é um cara bem, bem respeitado nos Estados Unidos, e ele jogava no Texas, né? Que é um estado mais conservador, mais republicano, ali do Centro-Oeste. Então é uma boa demonstração aí como o esporte pode ser uma ferramenta de tolerância dentro dessa agenda política de valorização da África, né? De cobrança, mas também de cobrança, né? Apenas aqui complementando, por exemplo, Obama fez críticas diretas ao governo do nosso querido Burundi, né, falando que é um exemplo de país onde os líderes se sentem acima da lei. Então, realmente, o autoritarismo e a corrupção são dois problemas ainda endêmicos, tanto na América Latina quanto na África.
Bueno, vamos passar agora para o cheque da semana. Presidente turco diz que paz com curdos é impossível e inflama disputa. A gente já estava prevendo isso, né? Nos últimos programas, com a ofensiva turca agora na fronteira ali com a Síria.
Sim, aqui nós temos novamente dois aspectos. Isso é sempre essencial lembrar os nossos ouvintes, né? Sejam eles vestibulandos, sejam eles senhores de meia-idade, sejam eles mulheres já formadas, enfim, que você falar de política internacional não é um assunto, não é um tema deslocado das políticas internas dos países, incluindo o Brasil. Então não é que nós falamos de política internacional e esquecemos o Brasil. É porque, primeiro, a nossa vizinhança afeta o Brasil e nos outros países sempre os assuntos estão ligados. No caso da Turquia, a relação da Turquia com os curdos, ela vai ter um desdobramento internacional, um desdobramento interno da política turca, que é um membro da OTAN, é um aliado dos Estados Unidos, ou seja, afeta o globo como um todo, além de uma grande comunidade no Brasil. Então, apenas lembrando aí que nós falamos de política internacional, porque política internacional é um assunto essencial, que muitas vezes é tratado como mera curiosidade, como
ou secundário.
Como algo secundário ou nota de rodapé na grande imprensa, enfim. Óbvio, falar da nossa prefeitura é importante, mas não podemos esquecer do mundo. Voltando aqui pro assunto, né? O nosso
meio tchecoviano isso aí, né?
Como assim?
De contar pra minha aldeia.
Tem isso, né? O rio da minha aldeia, mas enfim. O nosso querido Erdogan, É o presidente da Turquia, um cara extremamente...
Novamente, querido pra você, cara.
É, não, eu uso... O meu querido, ele tem um quê de irônico. A não ser quando eu falo de você, você é querido.
Obrigado, mas quando, cuidado com a primeira pessoa do plural.
Tá bom, desculpa. O maldito Erdogan,
aí sim,
esse autoritário do cacete, enfim, ele deu essa declaração extremamente lamentável, falando que a paz com os curdos é impossível, né? Você usar termos como impossível, sempre, nunca, não é recomendável quando você está conversando com o seu coleguinha.
Isso a gente aprende no primeiro semestre na faculdade
de história. Não é recomendável quando você está falando de futebol na mesa do boteco. Imagina você falar isso como líder de um país em relação a outro povo. É extremamente lamentável, é traumático, né? Traumático no sentido de gerar consequências, mas por que ele falou isso? Primeiro, porque pela primeira vez, desde a dissolução do Império Turco Otomano, nós temos a possibilidade concreta do estabelecimento de um Kurdistão independente, já que o povo curdo está lutando contra o Estado Islâmico, tanto no Iraque, quanto na Síria, quanto no sul da Turquia, e conseguindo manter um território sob a sua administração, sob o seu controle. E inclusive com a denúncia que nós repercutimos no programa anterior, de que o serviço secreto turco ajuda o Estado Islâmico dentro da Turquia para atacar os curdos. E o segundo aspecto interno é o seguinte: o Erdogan não é um cara extremamente democrático, ele baseou o seu último governo numa maioridade absoluta dentro do parlamento. Essa maioridade foi ferida por quê? Porque o Partido dos Curdos, o HDP, o Partido Democrático do Povo, que é um partido curdo de representação legal, não é um movimento armado, ele conseguiu 13% dos votos na última eleição, em junho, superando uma barreira dos 10%, conseguindo uma representação maior, que era a barreira anterior, e tirando, então, do partido do Erdogan a maioridade absoluta. Por isso, se o Erdogan não conseguir formar uma coligação governamental, não conseguir fazer concessões, né, em nome da boa e velha governabilidade, que nós brasileiros conhecemos muito bem, terão que ser convocadas novas eleições. Então, o que ele quer, ao atacar os curdos, é tanto atacar o movimento curdo, o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado um movimento terrorista pela Turquia, quanto enfraquecer o movimento político-democrático curdo para conseguir de novo uma maioridade para o seu partido e conseguir de novo impor medidas autoritárias como silenciar a imprensa, silenciar a oposição, baseado num amparo legal, mas legal do ponto de vista completamente cínico, já que é um amparo legal apenas por ter a maioria absoluta dentro do seu parlamento. Então, a partir da semana passada, a Turquia passou a realizar ataques contra o Estado Islâmico, especialmente no norte da Síria, que é a fronteira que, do ponto de vista humanitário, é mais problemática para a própria Turquia. Convocou-se uma reunião de emergência em Bruxelas, da cúpula da OTAN, que é um tipo de reunião que não é convocada frequentemente, foram convocadas apenas 5 ou 6 na história, sobre a Turquia com a justificativa de que sua integridade territorial está em risco. Ou seja, eles estão justamente com medo da formação de um Kurdistão independente para o povo curdo. E dentro desses ataques aéreos realizados pela Turquia contra o Estado Islâmico, eles também atacaram posições do PKK, do governo, do alto governo curdo, dos movimentos curdos, inclusive movimentos armados, que, vamos lembrar, lutam contra o Estado Islâmico desde a sua gênese. A linha de frente contra o Estado Islâmico nunca foi a Turquia, os Estados Unidos ou a Arábia Saudita. A primeira linha de frente contra o Estado Islâmico, contra os malucos do Estado Islâmico, foram sempre os curdos, cuja única demanda é terem um país para si, que é a mesma demanda, por exemplo, de Israel, que é totalmente legítima, e a mesma demanda dos curdos. É uma demanda legítima, ponto final. Então, enfim, eu estou exaltado, meu discurso está quase passional. Complementa aí, Matias, por favor.
Eu faço as minhas palavras, não tenho o que agregar.
Pô, assim você me derruba, criatura.
Eu derrubo o rei, então.
Não, enfim, derrubou o rei. Mas então, assim, apenas para deixar claro, existe nesse movimento do Erdogan, do governo turco, de atacar o Estado Islâmico apenas agora, lembrando que a enxurrada O grande movimento de refugiados sírios para a fronteira turca vem desde 2013, desde o final de 2013. Mas eles passaram a atacar agora por quê? Convenientemente, para colocar os curdos como também inimigos, para tentar diminuir a representatividade do partido curdo interno ao jogo eleitoral e político da Turquia. E, atrás de tudo isso, os Estados Unidos apoiaram esse tipo de ação. Porém, lembrando, os governos dos Estados Unidos disse que a Turquia tem que estar comprometida a dialogar com os curdos por autonomia. Como é que vai ter diálogo por autonomia se o líder do país fala que uma paz é impossível? Mas enfim, a minha parte é essa.
Vamos passar agora para o nosso segundo giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia do dia 28 de julho. Líbia condena filho do ex-ditador Gaddafi à morte por crimes de guerra. Esse é o filho que tentou jogar bola na Itália?
Não, acho que esse foi morto no golpe. Ah. Não sei. Mas não, ele, não tem, ele comprou o Perugia, não foi?
Sim, pro filho jogar.
Enfim, é o Saif al-Islam Gaddafi. Só que tem um detalhe, ele foi condenado à morte in absentia, né, sem estar presente no próprio julgamento, que é considerado um desvio do padrão da justiça, porque ele está prisioneiro de outra milícia. Lembrando que a Líbia hoje tem até, inclusive, um texto no blog Xadrez Herbal, para quem quiser ver, vai lá na busca, digita Líbia, tem bastante coisa. Tem uma categoria especial apenas sobre o Oriente Médio, a Líbia, do ponto de vista geopolítico, do Oriente Médio. A Líbia hoje é uma colcha de retalhos. Né? Nós temos uma força que se vê como legítima representante do povo líbio contra outra força dessas, o Estado Islâmico envolvido e ainda uma pequena milícia, digamos assim, gaddafista. Então temos aí um julgamento, porém em absentia, porque ele está em posse do outro grupo.
Do dia 29, Índia deve se tornar o país mais populoso do mundo em 2022, diz relatório da Organização das Nações Unidas.
Lembrando que 2022 é depois de amanhã, né?
É logo ali.
E a Índia ela tem essa questão da população e ela territorialmente é bem menor que a China. Então, a China, inclusive, segundo o mesmo estudo, a partir de 2050, a China terá um déficit demográfico, né? Porque a política de um filho deles vão começar a sentir os efeitos dessa política. Né?
Lembrando que isso é só para as áreas urbanas, que são a maioria, né? No campo ainda
pode ter...
Pode
ter dois.
Esbanjando o filho, hein?
O filho ostentação. Na verdade, você até pode ter mais filhos, mas você tem que pagar muito imposto, né? Tem isso. Ou seja, os caras, se é bilionário, pode ter mais filho. Mas então, e a Índia não tem nenhum tipo de controle demográfico, nada disso, num território bem menor, até pela cultura hindu também, né? Da fertilidade e tal. Então a Índia, e isso eventualmente vai se tornar um problema regional, porque essa população, ela não tem para onde esparramar. Já que a Índia não tem boas relações com nenhum de seus vizinhos.
E mesmo seus vizinhos são bastante populosos também.
Sim, Bangladesh, Paquistão. Né? Então,
o Sri Lanka, que é uma ilha próxima.
A região dos Tamis. Então a solução vai ser povoar o Tibete. A independência
vai mandar para montanha.
Vai ser povoar o Tibete.
Notícia de ontem, Talibã afegão confirma a morte do Mullah Omar e aponta novo líder.
Agora, a bizarrice. O Mullah Omar ele estava morto desde 2013, mas eles apenas anunciaram isso ontem. Olha a doideira. Eles anunciaram isso ontem apenas para não enfraquecer o processo de paz. Né? A negociação entre o governo afegão e o governo, entre aspas, talibã, que ainda controla boa parte do Afeganistão. Né? E o Talibã, ao contrário do Estado Islâmico, ele tem uma visão muito mais nacional das coisas. Né? O Talibã quer dominar o Afeganistão, o Estado Islâmico quer dominar o mundo. Mas logo depois que anunciaram a morte do Mullah Omar, já surgiu uma dissidência do Talibã que se juntou ao Estado Islâmico. Logo depois. Então, assim, eles adiaram o negócio para não prejudicar o processo de paz, no final das contas acabou prejudicando o processo de paz do mesmo jeito. Então, provavelmente, o bicho vai voltar a pegar no Afeganistão.
Breaking news agora. Segundo David Cameron, o Reino Unido não será um refúgio seguro para enxame de imigrantes.
Lembrando que refúgio seguro e enxame têm aspas, porque foram palavras dele. Inclusive, a oposição do Reino Unido e uma associação de direitos humanos já declararam a caracterização do fluxo de imigrantes como um enxame de lamentável. Né, o que está rolando agora no Reino Unido é que o Reino, né, o governo Cameron, há muito tempo, eles fizeram um grande cerco nos aeroportos, né, e nos portos, para você não conseguir, os imigrantes não conseguirem chegar por esses meios. Agora, o que, que esses imigrantes estão fazendo? Eles estão indo para a França, para a região de Calais, e indo para a Inglaterra pelo Eurotúnel. E aí, ó, aquele misto de histórias loucas e extremamente tristes. Tem cara que vai pelo Eurotúnel pendurado debaixo do ônibus, assim, entre o ônibus e o asfalto. Entendeu? E aí tem uma série, centenas, enfim, milhares de imigrantes na região de Calais esperando brechas no Eurotúnel para conseguirem ir para a Inglaterra. E a Inglaterra simplesmente montou uma grande barricada na saída inglesa do Eurotúnel. E aí colocando que eles querem vir para o Reino Unido, porque o Reino Unido é um país próspero, econômico, porém, esses imigrantes podem ameaçar essa prosperidade econômica, né? Então, colocando que o Reino Unido não será um refúgio seguro, que novamente é uma frase não muito recomendável aí do membro menos louvável da família Cameron, que nos deu o Exterminador do Futuro.
Bem, o menino Neymar está de férias essa semana.
Não temos
menino Neymar. Eu recomendo vocês ouvirem o Futebol Urgente dessa semana, que fala das férias do menino Neymar. Abraço, menino Neymar. Nós te amamos. Então vamos passar para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Felipe, quais são os peões isolados dessa semana? Que ficam nesse chove no mole aí.
O peão isolado interno da Central 3 para o nosso Cruzebeck é o Bob Dylan, que ele odeia essa vinheta do Bob Dylan. Os ouvintes não ouçam, talvez ouçam pelo microfone do Matias, mas ele fica satirizando o estilo do Bob Dylan. Porém, os peões isolados da semana são Caetano Veloso e Gilberto Gil, e a explanação disso é do senhor.
Bem, essa turnê mundial deles já gerou polêmica quando eles anunciaram as cidades a serem visitadas, justamente por tocarem em Israel. E quem levantou essa lebre foi o Roger Waters, o frontman do Pink Floyd, que hoje não está mais no grupo, mas ficou conhecido assim na música internacional, porque o Roger Waters faz parte do BDS, né, que é a campanha de boicote ao Estado de Israel enquanto estiver ocupando territórios palestinos. E Caetano e Gil não só se apresentaram no Estado de Israel, como visitaram um desses territórios ocupados e se encontraram com o Shimon Peres, que, entre muitas coisas, foi responsável por ataques ao Líbano e também a expansão do Estado de Israel nessas ocupações.
A figura do Shimon Peres, ela é bem dúbia, né? Porque no início do seu governo ele era um cara mais, né,
progressista.
Então ele é uma figura um pouco dúbia. O Shimon Peres é Nobel da Paz, inclusive, não é?
Sim.
Então, enfim. Mas e aqui
se o Obama também, é.
Mas aproveitando que a sessão peões, né, mandar um abraço aí pro meu amigo Heitor, do canal Central do Xadrez. Né, muita gente às vezes vai parar no Xadrez Verbal procurando xadrez, o jogo xadrez. Se for o seu caso, vá até a Central do Xadrez. Não é merchan, tá? É na brodagem mesmo, né? Ele apenas nos pagou $100,000. Mas, que, enfim, ele vai te ensinar a jogar xadrez. Se você já sabe, você vai melhorar.
E eu recomendo um artigo publicado por dois cidadãos israelenses, Ofer Neyman e Jonathan Shapira, no Globo, do dia 29 de julho. Cujo título é A Vergonha de Caetano e Gil Israel, porque, vou dar umas aspas do Caetano aqui, que ele disse: acho inaceitável a ocupação, mas sou só um brasileiro visitante cantor. Esse é um problema dos israelenses. E o que esses dois cidadãos israelenses mostram é que esse não é um problema apenas israelense, já que Brasil e Israel têm um acordo de intercâmbio bélico, uhum, que chega na casa de $1 bilhão.
Manda esse link aí, que depois, aproveitando o gancho, alguns dos nossos ouvintes às vezes pedem pra gente colocar as dicas ou as referências, às vezes, nos textos, nos posts. Então, se você entrar lá no xadrezverbal.com, no post do podcast, agora, a partir de agora, já que vocês pediram, vai ter sempre ali, a dica de filme foi essa, a música foi essa, a dica de leitura foi essa, então vai ter lá. É, e agora falamos do peão promovido?
Sim, peão promovido.
O leão promovido não foi, né? Foi um ato falho, mas o peão promovido da semana é o leão Cecil.
Rei da selva.
O rei da selva, o símbolo do Zimbábue, que foi assassinado por um covarde de merda espanhol. Eu não tenho outras palavras, mas não vamos citar o nome dele. Inclusive, eu vi uma notícia esses dias, fiquei até feliz que devido ao boicote, o consultório de dentista dele está entrando em crise. Enfim, foi assassinado por um suposto caçador, lembrando que caça por prazer em 2015, é uma completa imbecilidade, né? Uma coisa é você, o abate para subsistência, para questões, enfim, questões zonas rurais, zonas remotas, outra coisa é um turista pagar pelo direito de matar um animal por mero prazer, que eu me recuso a chamar isso de esporte, isso está mais para sadismo. Então aí o peão promovido, né, o programa de hoje...
Em memória,
o leão Cecil.
E 50 mil dólares, né, foi o valor que esse dentista pagou pelo abate do animal. Pelo direito a abater este animal. Enfim, mundo de doido. Vamos para o sétimo selo, as dicas culturais da semana. DJ Monster. The Almighty.
Sétimo selo.
Felipe, você já adiantou a sua dica cultural ao longo do programa, então reforce-a para o nosso ouvinte.
O filme Hoffa, com Jack Nicholson, que conta a história de Jimmy Hoffa, né, e seu desaparecimento. Enfim, né, repetindo, no Xadrez Verbal vai estar lá o link do IMDB, porém é um filme fácil de achar, um filme extremamente conhecido, premiado, né, tem o Jack Nicholson no papel título, inclusive porque ele ficou fisicamente bem parecido com Jimmy Hoffa, então minha dica é essa, Hoffa, com Jack Nicholson.
E foi inclusive muita gente disse que ele ainda carregava alguns vícios do Coringa, que ele tinha recém interpretado nessa adaptação.
É o Coringa Sindicalista.
É, o Coringa Sindicalista. A minha dica também é cinematográfica, no caso, é o 10º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, sempre uma boa pedida aí pro final de julho, muitos filmes de diferentes países, em grandes salas aqui de São Paulo. Você pode entrar lá no site www.festlatinosp.com.br, tá a programação completa. E se você é desses que segue o conselho de Osmar Santos, que pênalti, boca livre, só tonto perde, amanhã vai ter uma festa no Memorial com open bar. É só chegar. Considerações finais, Felipe?
Apenas lembrando aí, né, repetindo o nosso voto de agradecimento aí para todos os nossos ouvintes, né? A audiência felizmente tem apenas crescido, isso é muito bom, e várias faixas etárias, várias ocupações, né? Agora nós temos até advogado nos representando, então mandar aí um abraço para todo mundo, lembrar que se vocês quiserem entrar em contato com o programa, tem o blog da Central 3, tem o blog do Xadrez Verbal,
mas é Twitter, é Instagram,
tem
é Facebook,
tem página no Facebook, tem um e-mail, Xadrez Verbal, tudo junto, xadrez com x@gmail.com, e lembrando aí novamente, desculpem por não ter tido conteúdo no YouTube essa semana, e aí para ajudar essa defasagem aí, se vocês puderem dar aquela compartilhada, aquela divulgada no canal no YouTube, do blog, do podcast, de tudo, eu fico muito agradecido, sintam-se abraçados.
E a gente vai encerrar o programa, né, já que o quadro cultural nosso é o sétimo selo. Sétimo selo me lembra o selo, enfim...
Selo postal.
O selo postal, que é o tema da trama do filme Nove Rainhas, um filme argentino muito bom, e a gente vai terminar o programa com a mesma música de encerramento do filme, no caso estamos falando de Rita Pavone com Il Ballo de Matone.
Provocar la rite, se con gli altri ballo e tu esprimi.
chama Tonela. No, non essere geloso, siccome gli altri ballo a questo. Non essere furioso, siccome gli altri ballo a rock. Conti, 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 che sei la mia passione. Io ballo il ballo del mattone. Lentamente, guancia, guancia. Sulla stessa mattonella, no, no.